As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
À semelhança do que acontece em Tomás, enquanto concelho, também as 11 freguesias que compõem o território nabantino perderam população relativamente a 2011. Assim dizem os dados preliminares dos censos 2021, estudo onde, além da Ribeira e Pedreira, menos 17,7%, a Ceiceira, menos 17,1% e Casais Alviubeira, menos 14,7%, são as que maior impacto sentiram nesta variação. Também em perda de residentes, mas com uma menor carga percentual, estão Serra Junceira, menos 5,2%, e São João Batista, Santa Maria dos Olivais, menos 6,9%. Vamos então a números. Além da Ribeira Pedreira, desceu de 1.303 habitantes para 1.081. A Ceiceira tinha 2.945 pessoas em 2011, agora tem 2.441. Casais Alviubeira passou de 2.965 para 2.530. Carregueiros desceu de 1.179 residentes para 1.067, menos 9,5%. Madalena Bezelga perdeu 14,1%, de 3.990 pessoas passou para 3.426. Olalhas tinha 1.415 residentes, agora tem 1.219, menos 13,9%. Paialvo passou de 2.599 pessoas para 2.236, menos 14%. Sabaxeira tinha 955 pessoas e agora tem 844, menos 11,6%. Em 2011, residiam 18.209 pessoas em São João Batista, Santa Maria dos Olivais, que agora tem uma população de 16.947, menos 6,9%. Por sua vez, São Pedro tinha 3.027 habitantes, agora tem 2.681, menos 11,4%. Já Serra Junceira passou de 2.080 pessoas para 1.962, menos 5,2%. No global concelhio, recorde-se, Tomar perdeu 10,4% da população que tinha em 2011, passou de 40.677 pessoas para 36.444. As últimas 24 horas resultaram em mais 51 infecções Covid-19 no Médio Tejo, numa tendência de veras preocupante e que apenas deixou de fora o Conselho de Mação neste recente boletim da Unidade de Saúde Pública. Desta forma, registro para mais 10 casos confirmados em Tomar e em Torres Novas, seguindo-se o entroncamento com 8, 7 em Abrantes, 6 em Alcanena e em Orém, e um em Constância, Ferreira do Zêzere, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O Médio Tejo já contabiliza 13.843 contágios, 363 dos quais em curso. O número de altas não sofreu alterações, 13.096, assim como os óbitos associados à doença, num trágico total de 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 68, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambos com 66. Entre os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.222 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 68 infecções ativas. Tomar 2.645 casos, 2.522 recuperados, 56 óbitos, 66 infecções ativas. Torres Novas com 2.133 casos, 2.005 recuperados, 61 mortes, 66 infecções ativas. Abrantes, 1.716 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 47 infecções ativas. Entroncamento com 1.208 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 50 infecções ativas. Alcanena, 1.095 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 629 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 291 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Sardual, com 207 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
No mesmo dia em que o Governo terminou com as medidas restritivas aplicadas a cada concelho, consoante a respectiva incidência cumulativa, no Médio Tejo há territórios que estão numa fase muito delicada, tendo em consideração o número de contágios por 100 mil habitantes. Constância, por exemplo, está com 920 casos, enquanto em Trocamento, 278, Torres Novas, 222 e Tomar, com 205, já passaram mesmo uma barreira que se julgava muito difícil há poucas semanas, com propagação muito elevada para a cidade dos Comboios e elevada nos concelhos Torrejano e Tomarense. Deste lote faz ainda parte de Mação, que nas últimas 24 horas registou 13 infecções. Já passou o limite dos 200 contágios por 100 mil habitantes. Outros municípios do Médio Tejo também devem ter em atenção a recente subida de números. Assim acontece com Alcanena, 184 casos, Orém, 159, Ferreira do Zêzere, 141 e Abrantes, 133. O Sardual, por sua vez, apresenta 113 doenças nesta equação. Vila Nova da Barquinha é, nesta altura, o território do Médio Tejo com menor incidência cumulativa, num total de 42,6 casos por 100 mil habitantes.
Rádio R, informação.
É oficial. O Governo decidiu acabar com as medidas restritivas à escala concelhia. A novidade foi avançada por António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que justificou esta mudança devido à taxa de vacinação homogénea em todo o país, assim como com o período de férias em que nos encontramos, o que se traduz numa mobilidade à escala nacional. Ou seja, estão eliminadas as limitações horárias para o comércio, assim como para atividades culturais, sendo que o Governo determinou um horário limite, neste caso, 2 da manhã. Em particular para bares e restaurantes. Aliás, para o acesso a estes e outros espaços será exigida a apresentação do certificado digital de vacinação ou um teste negativo. Esta exigência serve para a restauração, aos fins de semana e feriados, assim como para eventos culturais, ginásios, casamentos e batizados.
Creio que é o momento de podermos passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental, que é a taxa de vacinação da população portuguesa. Prevemos que no próximo domingo, dia 1, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com 2 doses de vacina, de vacinação. E que venhamos a atingir cerca dos 70% de vacinação completa no início de setembro e em outubro poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa. Definimos, por isso, 3 fases para a próxima fase de libertação da sociedade e da economia de um modo progressivo e gradual. Em primeiro lugar, há um conjunto de medidas gerais que enquadrarão estas 3 fases. Primeira, deixaremos de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter uma dimensão nacional. 3 fatores o justificam. Em primeiro lugar, porque a taxa de vacinação é hoje sensivelmente homogénea em todo o território nacional. Em segundo lugar, porque a atual variante Delta é predominante em todo o território. E, por fim, porque vamos entrar num período que, como é tradicional, será objeto de grande mobilidade interconselhia, interregional, em particular devido às férias, e, portanto, faria pouco sentido essa diferenciação em função dos municípios. Segunda regra geral, eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades e, portanto, quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos poderão retomar os seus horários normais, com uma limitação geral de tudo estar encerrado às 2 da manhã. Em terceiro lugar, a utilização intensiva de uma nova ferramenta, que é o certificado digital, ou em sua substituição, um teste negativo. Essas ferramentas, o certificado digital ou um teste negativo, serão condição para se poder realizar viagens por via aérea ou por via marítima, acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, utilização dos restaurantes no interior aos fins de semana e dias feriados, porque são os momentos onde tradicionalmente são objeto de maior convívio e, por isso, de maior risco, na frequência de ginásios para aulas em grupo, para a frequência de termas ou spas, casinos e bingos, e para eventos culturais, desportivos ou corporativos, ao ar livre com mais de 1000 pessoas, ou em recinto fechado com mais de 500 pessoas, e também para casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Os independentes do Nordeste já entregaram a lista de elementos que fazem parte da candidatura à União da Serra e Junceira. Este ato formal aconteceu no Tribunal de Tomar, à altura em que Américo Pereira, que concorre a um possível terceiro mandato naquela freguesia, depois de questionado pela reportagem da ERTS, disse que as pessoas que o acompanham neste desafio têm em comum um interesse a favor daquele território.
Tem todo em comum é o interesse, é a convergência de interesses a favor da área territorial não de fazer esses serras não seja. Portanto, essa é a pedra de toque, essa é a principal razão para que façam parte deste grupo de trabalho, desta lista. Nós realmente, se necessário fosse apresentar 50 candidatos ou mais, pelo dia, sem mínima dificuldade. O grosso, a faixa de idade situa-se entre os 35 e 45 anos. Depois temos desde os 22 aos 68, portanto está muito disperso ao longo da lista as idades.
Autárquicas 2021 São Leão.
O Conselho de Tomar está em risco máximo de incêndio, assim como a globalidade do Médio Tejo. A indicação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, avaliação que estará em vigor até esta segunda-feira, pelo menos. Desta forma, há um conjunto de cuidados a ter em consideração, desde logo a proibição na realização de queima de sobrantes. Para além disso, também está proibida a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas ou nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas. É também proibido utilizar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Sónia Ribeiro, de Roda Pequena, freguesia de Aceiceira, é a sétima candidata do Chega na lista à Câmara de Tomar, tendo em perspectiva as eleições autárquicas de setembro próximo. No comunicado enviado para a redação da ERTE, o Chega refere que é sempre um orgulho haver mulheres que, para além de mães e esposas, ainda conseguem dedicar algum do seu tempo em prol dos outros. Recordo que, nesta altura, a lista à autarquia nabantina está composta por Nuno Godinho, cabeça de lista, Vera Ribeiro, Nuno Lima, Olga Marques, Bruno Graça e Luís Belo.
Autárquicas 2021 São Leões.
Vasco Estrela apresentou-se oficialmente como candidato à presidência da Câmara de Mação, precisamente para um terceiro e último mandato. O Jardim Municipal Maçaense foi palco para a sessão, que contou com a presença de Isaura Moraes, vice-presidente do Partido Social Democrata. Vasco Estrela será assim o cabeça de lista de uma equipa que conta com as presenças de António Louro, Margarida Lopes, Vasco Marques, Luís Mário Marques, Tânia Pires, Ana Rita Basso, Jorge Diniz, Francisco Correia e Clara Minhoto. Já a corrida à Assembleia Municipal será encabeçada por José Saldanha Rocha. Vasco Estrela disse que se apresenta a um terceiro mandato com plena consciência do trabalho que tem sido feito.
Quero dizer-vos que me apresento a esta candidatura, a este terceiro mandato, com a consciência plenamente tranquila do trabalho que foi desenvolvido, quer de 2013 a 2017, quer de 2017 a 2021. Tem sido uma honra dirigir o Conselho durante estes 8 anos e tem sido uma honra ter conseguido trabalhar com todos em conjunto. Todos, mesmo todos. Não é por acaso que temos esta frase de fazer com todos, não é por acaso que tivemos a frase em 2017 por todos e com todos. Tentei, desde a primeira hora, e acho que em grande medida o consegui, ser um Presidente de Câmara agregador, ser um Presidente de Câmara a não tentar e a conseguir não discriminar os outros, e tudo isto que estou a dizer, digo com muita tranquilidade, porque tudo isto é factual. Os dados o transmitem, as juntas de freguesia e os seus presidentes o podem transmitir, porque de facto foi uma realidade. É evidente que nem sempre foi possível alcançar consensos. É normal na política, é normal na nossa vida. Mas, no essencial, cumpri na íntegra aquilo que me tinha comprometido. Ser um presidente inclusivo, que integrava tudo e todos, que dava respostas positivas aos desafios que nos eram lançados. Muito poucas pessoas neste Conselho, muito poucas associações neste Conselho, muito poucas juntas de freguesia deste Conselho podem dizer que, da parte da Câmara, do Presidente ou dos vereadores, não receberam respostas positivas àquilo que eram os seus desafios e os seus anseios.
O Castelo e Passo dos Condes de Orange já reabriram ao público após as obras de reabilitação a que foram submetidos. Depois de um período de 2 anos encerrados, estas estruturas reabrem, disponibilizando até dia 1 de agosto uma programação cultural de música, performance e atividades de acesso gratuito. Estava prevista, recorde-se, a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas por razões que não foram adiantadas, essa inauguração oficial ficou sem efeito e foi adiada para data ainda a definir. Entretanto, sublinhe-se que o Castelo dispõe também de um serviço de visitas guiadas que estão disponíveis de terça-feira a domingo às 10h30, 12h, 14h30 e 16h. Para tal, será necessária inscrição prévia que poderá ser feita no local pelo contacto 964-169-726 das 10 às 18 horas, de terça a domingo, ou pelo endereço eletrónico museu@cm.orem.pt. Esta atividade cumpre todas as diretrizes de controle da pandemia da Covid-19 definidas pela Direção-Geral da Saúde, que, pelo que, entre outras medidas, a constituição dos grupos está limitada a 10 pessoas. Adianta um esclarecimento da autarquia Oriense.
Rádio L, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar irá participar pela primeira vez na sua história na Euroleague de Hockey em Patins, o equivalente à Liga dos Campeões no futebol. Perante um quadro de desistências, o emblema leonino, que ficou no 6º lugar da última primeira divisão nacional e está no 12º lugar do ranking europeu, foi assim convidado a participar. Uma oportunidade única a que o clube não poderia virar as costas, disse-nos já Yves Santos, presidente do Sporting de Tomar.
Sem dúvida, como sabem, o Sporting de Tomar estava apurado por direito próprio à segunda competição europeia, que é a WSA Eurocup, fruto do 6º lugar que conquistou na época regular, na época 2021. Entretanto, houve alguns clubes portugueses que decidiram não participar na Euroliga na próxima época, e a Federação, neste caso a Federação Internacional Europeia, disse-nos, perguntou-nos, colocou-nos a questão, estariam interessados, em vez de disputar a WSA Eurocup, disputar a Euroliga, que é um desafio a todos os níveis e muito exigente, mas o Sporting Tomar não podia de maneira nenhuma dizer que não, e vamos entrar na competição por um lado, que nunca disputamos, em 76 anos de história do clube, é a primeira vez que a equipa sénior está no primeiro palco internacional da modalidade, mas vamos fazer o melhor possível, como aquilo que tem sido apanágio na nossa história e nos últimos anos em concreto, e logicamente não podemos deixar de dar esta oportunidade a Tomar, de ter aqui hockey de excelência, ter aqui as principais equipas na prova, europeias, italianas, espanholas, francesas, suíças, e pronto, vamos tentar que seja mais uma festa, que seja uma modalidade e que as pessoas de Tomar, a região, sintam-se no seu clube. é a Liga dos Campeões do hockey em patins, sem dúvida nenhuma. Como no basquetebol e no handball e a Aeroliga, no hockey em patins também existe. É uma competição com imensa visibilidade, com retorno mediático, e o Sporting de Tomar está num momento de festa, por assim dizer, sem dúvida nenhuma. O convite não nos surpreendeu, nós estávamos mais ou menos a antever que isso seria possível. Confesso que em termos orçamentais não tínhamos pensado ainda a fundo nessa possibilidade, mas sim na WSL Euro Cup. O plantel também está pensado nessa mesma competição, mas não nos seria possível dizer que não, até pelo facto do esforço que os sócios têm feito nos últimos anos, do acompanhamento da equipa, do próprio percurso do Sporting Tomar em termos daquilo que é a sua realidade sénior, do trabalho do treinador, da equipa técnica, dos jogadores. É o culminar de um ciclo, também temos essa ideia, que dificilmente iremos conseguir repetir, mas penso que fazia sentido e que a direção em boa hora decidiu agarrar este enorme apelo que foi feito no sentido do Sporting Tomar, que é 13º clube à escala global, no ranking, 12º clube europeu, portanto faria sentido que mais naturalmente chegássemos a este patamar. Agora, é preciso trabalhar muito para conseguir uma estrutura que não é profissional, alavancar todo este projeto não vai ser fácil, mas é isso que nos pedem, é isso que nós vamos tentar fazer de uma forma digna e honesta e de alguma forma entrar com objetivos de levar o Sporting de Tomar cada vez a pôr mais altos, com os pés bem a no chão também, a parte da.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.